Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus devidos lugares. Sessão ordinária 22/3/2022. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Pode ser, Marcelo. Convido o vereador Lucas Recla para fazer o versículo da Bíblia.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço passarinheiro da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto não tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereador Edilson Montovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese.
Presente.
Vereadora Faraildes Alves de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Bão de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. Vereadora Simone Lóz Favarato. Senhor presidente, só Ademir Fagundes de Ambrosio não se encontra presente.
Passamos ao momento da tribuna. Com a palavra, o senhor Ademir Costa, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o trevo de acesso ao bairro Coab, em João Leiva.
Boa noite a todos, presidente, mesa, vereadores aqui presentes, autoridades, funcionários dessa casa. Muito boa noite a todos. Hoje eu faço uso da palavra aqui nessa tribuna para, em nome dos moradores do bairro Coab, uso da tribuna para registrar nosso apoio ao prefeito e sua equipe, também aos moradores que tiveram coragem para bloquear a pista e defender essa causa tão importante. Assim que os órgãos ambientais, IEMA e IBAMA, liberaram as licenças ambientais para a concessionária Eco 101, fica difícil dizer qual motivo que até agora essa obra ainda não foi começada. Essa licença já foi liberada em outubro de 2021. Então, cabe à concessionária Eco agora pegar o alvará de licença e começar a obra. Aqui é esta Eco. Por que eu estou falando isso? Nós estamos pagando pedágio há 9 anos. Há 9 anos que nós pagamos pedágio. E até hoje foi feito 43 quilômetros de duplicação. Sendo que todo trecho que corta o estado do Espírito Santo são 475 quilômetros. Se você fizer uma conta aí, vai dar menos de 1%. Então você pagou pedágio há 9 anos para concessionário Eco fazer menos por cento de 1% da obra. 1% de deduplicação. Então, chegamos à conclusão que não tem mais papel, ofício, requerimento, ou melhor, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Agora, o que é que a gente vai fazer? Já foi essa semana ainda, não foi agendado não, mas vai ser agendado ainda essa semana a reunião com os diretores da Eco para dar um fim no prazo. Não vai ter mais conversa que vai começar tal dia, não. É a gente que vai colocar assim, ó, tem X até o mês que vem para que comece a obra. Comece a obra de duplicação e com o viaduto que eles mesmo postaram no YouTube. Se vocês procurarem no YouTube, Trevo de João Neva, obra da Eco 101, vocês vão encontrar aí a obra toda em um vídeo. Então, ó, fica aqui a minha indignação. O meu apoio às pessoas que tiveram lá no dia do fechamento, atitude de cada um, é disso que a gente precisa, de pessoas que têm coragem, pessoas que lutam para que mais vidas não sejam perdidas naquele trevo. Só mais um segundo, por exemplo. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a oportunidade. Eu penso que todos estão empenhados em resolver aquele problema para que a gente não possa mais ficar assistindo acidentes um dia, outro dia acidente com vítima e daí por diante. Sendo que a gente já vem pagando pedágio há anos à Eco. Então, o que nós queremos também é atravessar ali com segurança. Fica registrado aqui, mais uma vez, obrigado ao prefeito, sua equipe, e conto com os vereadores aí, o que for preciso votar em favor do prefeito e de sua equipe aí, ó, votem. Voto que realmente é uma pessoa que deu o primeiro passo para que esse impasse possa ser resolvido. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus.
Amém, Danilo. Com a palavra, o senhor Marcos Antônio do Nascimento, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o projeto de lei no 1867/2022, que dispõe sobre a alteração da lei do Vigião e sobre o cálculo atuarial referente ao projeto de reajuste dos servidores públicos do município, público municipal.
Olá, senhor presidente dessa casa, Cláudio Tonon, vice-presidente Faraildes Alves Nascimento, Faraildes Alves de Almeida, nossa amiga Fará, secretário José Evandro de Souza, senhoras e senhores vereadores, servidores dessa casa de lei, pastores aqui presentes, público presente em geral. Meu boa noite a todos. É um prazer estar aqui para usar essa tribuna livre, na qualidade de diretor-presidente do Instituto do Servidor Público do município de Cojoneiva, a gente está aqui para falar. Quero ressaltar que foi enviado para essa Casa de Lei um projeto 1867, que altera o artigo 7º da Lei Municipal, que dispõe sobre a contribuição dos órgãos da administração direta e indireta do IPJOM. Esclareço aqui aos senhores que a lei foi aprovada nesta Casa de Lei no ano 2021. A solicitação de alteração, ela dá-se em virtude da necessidade de maior compreensão da referida lei, pois as interpretações pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, desta área específica, cada um tinha uma interpretação. Pelo trabalho intenso de nossa equipe, através do nosso coordenador contábil Almir Claudino Neto, controlador Guilherme, da tesoureira Bruna dos Santos de Bortoli, do nosso assessor jurídico Dr. Cristian Campanharo Nunes, foi viabilizado no dia 7 de março de 2022, das 14h20 às 15h30, reunião via online, na sala de reuniões da Prefeitura, com a presença dos membros do IPJOM acima mencionados, o diretor-presidente do Instituto e o diretor financeiro do Instituto, seu Laélio Lucas Zambão, que contou também com a participação da servidora efetiva do IPJOM, senhorita Nayara Vassolé, e o contador da Prefeitura, o senhor Hudson Pimenta. Os representantes do Tribunal de Contas, os auditores externos do Tribunal, senhor Diego Henrique Ferreira Torres, Miguel Burnier Uchoa, Raquel Espinancés Gil Santos, que após diversas colocações e questionamentos por parte da nossa equipe, ficou definida a forma de interpretação da taxa de administração. Para quem não sabe, a taxa de administração, ela até o ano passado ela era 2%, e depois, com a nova legislação, ela passou para 3,6%, porém, só com os ativos. Inativos não contam mais. Então, é bom ressaltar isso aqui. A solicitação de alteração do artigo 7º é em virtude para maior entendimento e transparência em relação aos repassos do IPJOM através dos entes que é a Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Câmara Municipal de João Neiva, IPJOM e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Oportunamente, ressaltamos que as interpretações diversas provocou inconsistência nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, que irão ser acertadas assim que seja feita a aprovação da alteração do artigo 7º do projeto de lei. Então, eu queria ressaltar isso aqui para ficar claro por conta de que esse projeto só chegou ontem. Nós vamos fazer reunião com o tribunal, tivemos que marcar via online para poder fazer esse conhecimento, porque cada um, como eu disse, tinha uma interpretação. E depois, se cada um auditor que trabalha na mesma sala tem uma interpretação, quando você mandar para lá a opção de conta, quem é que vai pegar a opção de conta e qual é a interpretação que vai ter? Para chegarmos a um consenso, coisa geral, certo? E aí, eu queria falar sobre o cálculo atuarial, que é a notícia do momento. No dia 7, se me salve a memória, o sindicato, ele reuniu com o prefeito, e o prefeito, ele se comprometeu de mandar o projeto de lei para a Câmara assim que possível. Reunimos-se na terça-feira, e a partir daí foi dado autorização para viabilizar o cálculo. Eu quero ressaltar que o cálculo atuarial, ele está na Constituição. Não somos nós, o Marquinho, presidente do Instituto, que quer o cálculo atuarial, não. Nós estamos cumprindo o que manda a lei. Até 2014, até onde que eu saiba, ninguém pediu cálculo. E de lá para cá, nós, servidores públicos, não tivemos aumento, com exceção da Câmara, que teve só o reajuste da coinflação. O reajuste da inflação, né, Luiz, não precisa ter o cálculo atuarial. Então, nós vemos dentro de 2014 sem o cálculo coisa atuarial. Em 2000, e 21 agora, com aumento do salário dos professores de 25%, precisou-se do cálculo atorial. O cálculo atorial foi feito, foi encaminhado ao prefeito, que consequentemente encaminhou a casa de lei, e assim o projeto de aumento dos professores foi realizado. Então, eu quero ressaltar e pontuar como que é feito esse trabalho. Esse trabalho é feito o seguinte, ele é feito bases. As bases é feito como? Pede-se a IL, que é a empresa contratada, ela manda as bases, essas bases são preenchidas pelo recurso humano da prefeitura, para o órgão competente do Instituto, para o órgão competente do SAI, para o órgão competente da Câmara. Depois disso, isso tudo volta para o Instituto e, consequentemente, de lá a gente manda para São Paulo, para a empresa EC2G, que é a consultoria, que é uma empresa contratada pelo Instituto desde 2015, e ela vem dando assessoria nessa área, que é uma área complexa. Então, quem faz esses cálculos são eles, não somos nós. Então, a gente manda para eles e eles fazem o cálculo. Nós conseguimos, depois dessas reuniões e depois desses entes ter mandado para nós as bases, nós conseguimos mandar dia 17 desse mês todos os cálculos, porque eu não posso mandar o cálculo da prefeitura e não mandar da Câmara. Não posso mandar da Câmara e não mandar do SAI. E não posso mandar do Instituto e não mandar os outros. Então, foram mandadas todas as bases preenchidas para a empresa EC2G. Ela tem um tempo até 30 dias para fazer. A gente pode pedir. Só que nós estamos no final de prestação de conta anual. Essa empresa, ela dá assessoria para mais de 200 municípios a nível de país. Então, a gente pode pedir. O que está no contrato, a gente exige. Mas, quando você quer uma antecipação, você tem que pedir. Então, nós pedimos à empresa para poder resolver. Nós mandamos os cálculos dia 17. Teve algumas inconsistências no dia 18. Depois, no dia 18, eles pediram a cópia de todas as leis. No dia 21, eles pediram explicação por onde que a lei foi com os efetivos e os cargos próprios comissionados. Nós separamos, fizemos uma nota explicativa, mandamos para eles tudo em ofício. Tudo que eu estou falando com vocês, a gente tem como provar. Porque é assim que nós aprendemos com 34 anos no serviço público. Então, com isso, está tudo na empresa. Aí hoje, para fechar, a gente mandou um ofício para essa empresa pedindo se teria condições de dar uma posição a nós, até para passar aqui para os senhores e para o funcionário que procura nós na rua assim, ó, diz que a culpa é sua, que o aumento não vai sair. Porque até no dia 7 a culpa era do prefeito. Depois, quando mandou para cá o projeto e nem foi apreciado, que eu saiba, a culpa é dos senhores vereadores e de Marquinhos e toda a sua equipe. É essa a realidade. Nós temos que falar aqui essa realidade. Então, nós mandamos para essa empresa, a EC2G, um ofício pedindo um posicionamento para até quando que eles entregam. Porque, para saber, a resposta é o seguinte, o prazo para a realização dos estudos de impacto é de 30 dias. Após a confirmação da base de dados, as informações foram recepcionadas e estão em programação para análise dos dados e em breve retornaremos. Até breve, Eduardo Santos, que é o advogado e sócio proprietário da empresa. Então, assim, a gente está pedindo, só que eu quero deixar claro aqui, quando você tem um contrato, se tenho um contrato, eu brigo para que todo mundo cumpra. Mas quando também tem o outro lado, a gente tem que pedir, só posso pedir e esperar, porque eles estão respeitando o próprio contrato. E nós também estamos num momento difícil,
porque é momento de prestação de conta anual, onde todos têm que mandar para o Tribunal de Contas as prestações de contas, né, que a Câmara está fazendo, o SAI está fazendo, a Prefeitura está fazendo, o IPJ está fazendo, e até dia 31 é um corre-corre anato. Então, eu quero deixar isso claro aqui. Eu fui 37 vezes esse ano conversar com o prefeito sobre esse assunto. Nós conversamos 37 vezes esse ano, sempre às 6h30 da manhã. Só que a gente tem que entender que o executivo também tem as suas dificuldades. Entendeu? Não é uma coisa que depende do Marquinho presidente. É uma coisa que depende dos entes, todos. Prefeitura, Câmara, SAI, Pijon, né? Então, eu quero deixar isso claro. Não estamos dizendo aqui que estamos estimando da responsabilidade. É a nossa responsabilidade como instituto. Nós sabemos que o funcionário precisa do aumento. E pela primeira vez na história deste município, nós temos como pagar. Essa, né, Marcelinho? Pela primeira vez, o município de João Neiva não tem dificuldades para pagar o servidor. Nós temos dinheiro, né? Tanto que cada um, essa lei que se encontra aqui, que eu não sei se está aqui, se foi baixado em comissões ou não, lá está muito claro o pedido do servidor que o prefeito que atendeu. Retroativo a 1º de janeiro de 2021. Então, a lei vai ser retroativa. A nossa esperança era que a lei... É, 22. A nossa esperança é que os cálculos tutorial pudessem chegar até sexta-feira. Nós tínhamos até conversado com o prefeito, ele aceitou, ia conversar com vocês. E provavelmente ter a possibilidade de marcar uma reunião extraordinária para possivelmente aprovar o projeto no dia 29. E, consequentemente, mesmo assim, nós não temos condições estrutural para fazer uma folha de pagamento ainda esse mês e pagar. Mas o compromisso era fazer até o 5º dia útil, né, se a Câmara assim tiver a mesma interpretação, e pagar o mais breve possível. Mas para isso acontecer, a gente depende dessa resposta lá da empresa EC2G. Então eu queria ressaltar isso aqui.
Marquinho,
pode ficar à vontade.
Você me sai de uma parte? É. Boa noite. Primeiramente, eu fico muito feliz em ouvir você falar que o município não tem problemas e tem condições de pagar o servidor. Isso muito me alegra e prova a excelente administração que o nosso ex-prefeito teve, doutor Otávio. A gente sabe que foi um trabalho de muita dificuldade em ajustar as contas do município, em pagar as dívidas do IPJOM, a qual o senhor é presidente. Então, a gente não pode deixar de registrar, sempre que a gente votar aqui um aumento, a gente precisa relembrar, é mérito do executivo atual, sim, sem dúvida, mas também é mérito de uma administração bem equilibrada, né? Um superávit muito bom, né? Para a gente fazer esse registro, e a gente sabe que esse aumento só está sendo concedido dada a essa organização da gestão passada. Por outro lado também, aí é o meu desconforto, eu não sei se os colegas também têm esse mesmo desconforto, em relação à forma como o executivo anunciou o aumento. Né? No dia 15 de março, ele fez um anúncio dizendo que, para conceder o reajuste, o prefeito tem atuado com firmeza junto à equipe, foi elaborado um estudo de impacto financeiro orçamentário junto à secretaria para mensurar os índices atuariais e previdenciários. Então, a gente teve um desconforto, Marquinhos, porque o projeto veio para a Câmara e a gente tem que aguardar esse momento, esse documento. E aí, para resolver esse desconforto, a gente fez na contramão do que o Executivo deveria fazer. A gente teve que emitir uma nota e dizer que o projeto realmente estava aqui na casa, porém ele estava aguardando esse documento previsto na Constituição. Então, assim, quem sou eu, vereador, para orientar o Executivo? Mas eu acredito que você junto à equipe, que faça uma nota também no site, ou que oriente os secretários a avisarem aos servidores que o projeto está sim aqui, ele só não foi votado, não é nenhum problema na Câmara, e sim uma ausência de um documento que é indispensável para a aprovação. Porque muitos servidores entraram em contato comigo, entraram em contato com mais alguns colegas, né, e perguntando por que não foi aprovado, o que está acontecendo. Aí a gente sabe que tem sempre um disse-me-disse, uma conversa atravessada, e a gente é muito franco para isso, né? O projeto veio para casa para garantir uma promessa feita pelo prefeito, mas deixou a gente, de certa forma, num desconforto. A gente compreende toda a questão da articulação aí, é bacana, está valorizando o servidor, mas criou uma situação bem complicada para a gente. Posto que a gente teve que emitir essa notinha aí nas nossas redes sociais e informar os servidores. Muito obrigado.
Eu tive a oportunidade de ler a nota e eu parabenizar vocês por ter feito a nota. Eu acho que é por aí mesmo. A gente entende que o executivo tem as suas dificuldades, como nós no Instituto também temos as nossas dificuldades, mas entendemos também que, na medida do possível, todo o esforço que o prefeito está fazendo, como o ex-prefeito fez, nós temos que reconhecer que o Instituto, ele hoje arrecada, né, aproximadamente 1.600.000 todo mês, que vem da Câmara, da Prefeitura, do SAI, do próprio Instituto, né? Então, assim, esse dinheiro, né, para quem não sabe que está aí nos ouvindo, esse dinheiro é o dinheiro do servidor. Hoje nós temos 56 milhões aplicados. Para vocês que estão falando assim, mas é muito dinheiro que tem lá, né, Luiz? Mas esse dinheiro, é como diz a minha amiga Bernadette Nardi, esse dinheiro é a poupança do servidor. Então, quando a gente fala aqui em taxa de administração, o que nós podemos gastar é 2%, que era agora 3%. E aí você passa lá e fala assim, mas por conta de que o Instituto tem tanto dinheiro, né, Marcelinho? E não faz isso, não compra um ar-condicionado melhor, não dá uma estrutura melhor... É porque essa é a nossa realidade. Lá nós brigamos por 50 centavos, porque lá a gente tem que administrar o que é o patrimônio do servidor. Entendeu? Então as pessoas têm que entender. Só para vocês terem ideia, o mês passado aposentaram 10 funcionários. Isso representa para o Instituto uma despesa de R$ 46.830,00. A mais, entendeu? Então, eu queria deixar claro também que, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, todas as aplicações do Instituto,
senhor Marcos,
que era
sem
variáveis,
querer inibir a fala do senhor, seguindo o regimento dessa casa, eu vou te dar 2 minutos mais para você concluir.
2 minutos.
Seguindo o regimento dessa casa, o senhor tem 15 minutos para se manifestar. E o senhor já passou os 15 minutos, eu vou te dar mais 2 minutos para você concluir.
Então, a gente queria ressaltar, senhor presidente, que tudo que pode ser feito está sendo feito em termos não de instituto, de prefeitura também. E a gente se coloca à disposição de todos os senhores e senhoras no instituto para os esclarecimentos que se fizerem necessário. A todos uma boa noite, o meu muito obrigado. Quero pedir licença, que não vou poder ficar até o final, porque eu tenho um outro compromisso ainda, mas desejar a todos os senhores um excelente trabalho. O meu muito obrigado em nome de toda a equipe do IPJOM.
Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 212, encaminhando os projetos de lei números 1866 e 1867. Ofício do gabinete do prefeito, número 205, encaminhando resposta ao requerimento 002, de autoria do vereador Lucas Reckl. Através do ofício 077-2022, venho solicitar como mandado de intimação os vereadores do município de Geneve que compareçam nesta unidade policial no dia e hora marcados, conforme anexo. Um e-mail enviado pelo delegado de Almeida. Ofício número 1161 de 2022, do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Senhor Presidente, em atendimento ao item 1.2 do Acordo no Tribunal de Contas 1425 de 2021, prolatado no processo 414 de 2021, que trata de controle externo, fiscalização, acompanhamento que teve como objeto a fiscalização sobre o poder de polícia administrativa dos municípios, verificando se a administração pública municipal estava agindo para evitar e desfazer aglomerações durante a pandemia do Covid, encaminhamos cópia do referido acórdão, bem como do relatório de acompanhamento 017 de 2021. Projetos de lei números 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 2022, projeto de resolução 003 de 2022, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 348, moção 004 e requerimentos números 039 e 040 de 2022. Senhor Presidente, é o que consta do expediente da sessão de hoje.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra o vereador Edilson Motovani, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, o diretor, os servidores dessa casa, público aqui presente, cumprimentar a todos nessa noite. Eu venho aqui como morador do bairro Coab, né? Vejo alguns moradores aqui do lado do nosso bairro. Falou aqui o nosso ex-vereador Ademir Costa, né? Que tem lutado incessantemente contra a Eco 101, né? Buscando melhorias, né, para aquele trevo ali, onde nós vimos que várias vidas já se perderam aí, né? Então, muitas promessas foram feitas. Conversando com os outros vereadores aqui do mandato passado, Marcelinho, Juninho, o próprio Ademir, quantos requerimentos já foram feitos, quantos ofícios já foram feitos, e até hoje, o que, que se resolveu? Nada, né? Então, eu hoje, como morador do bairro Coab também, eu venho aqui agradecer, né, em primeiro lugar, a presença dos moradores de lá do bairro, né, que vem aqui para dar esse apoio para a gente hoje, e dizer o seguinte, que nós estamos aqui para falar a respeito daquela paralisação que teve ali no dia 15, né? Infelizmente, nem todos foram a favor, né? Nós tivemos uma paralisação ali. Eu quero aqui agradecer o prefeito, né, o empenho dele, a atitude que ele teve, a atitude que ele teve, às vezes, como ser humano, né? Vendo aí o sofrimento da família, vendo o sofrimento das pessoas, né, que perderam seus entes queridos ali. Então, ele resolveu. Só que, infelizmente, né, existem vereadores no nosso meio que eles, infelizmente, não concordam com aquilo que o prefeito fez, né? E hoje eu estou fazendo aqui nessa casa de leis que vai ter um processo aqui de resolução contra o nosso prefeito por ter tomado aquela atitude, né? Então eu fico assim pensando o que se passa na mente de uma pessoa dessa e contra um manifesto daquele, né? Eu estive lá, a vereadora Simone esteve lá, Eliel esteve lá, todos nós apoiando. E, infelizmente, alguns foram lá para poder querer se promover em cima daquilo, né? Então, não é isso que a gente está aqui hoje para fazer. Nós estamos aqui para lutar pelo bem da cidade, pelo bem dos moradores daquele lugar. Quantas vidas que já foram perdidas ali e quantas ainda vão ter que se perder para que seja tomada alguma atitude. Então, nós temos que estar todos juntos, temos que estar apoiando, né? Sempre agradecendo aí ao prefeito pela atitude que ele teve. E dizer o seguinte, não adianta a gente ficar questionando o prefeito se ele estava dentro da lei ou se ele não estava dentro da lei. Eu acho que o que importa é a atitude do momento que ele tomou, né? E outra coisa, A partir daquela manifestação do dia 15, o município passou a dialogar com a ECO. E reuniões já estão sendo agendadas, como o Demi falou, né? Ele também deve estar por dentro, que a gente já está agendando reuniões. Importante que o povo saiba que nessa tratativa com a ECO 101 não tem nenhuma participação do vereador Lucas. Né? Nós vamos estar reunidos com a ECO 101, mas não tem nenhuma participação dele, que às vezes esteve lá para querer se promover. Infelizmente, existe esse tipo de atitude, pessoas querendo se promover em cima de alguns atos que outras pessoas tomam. Né? E isso já não é a primeira vez, nem a segunda que isso vem acontecendo nessa Casa de Leis.
Senhor presidente, depois eu vou pedir um tempo, por favor.
Foi. Depende do vereador. De ter que pagar uma multa, como foi dito aí, pagar uma multa de 15 mil. Pela atitude que ele tomou. Porque peço aos vereadores que continuem apoiando o prefeito nessa luta contra a ECO 101 e que ignorem a bobagem que Lucas Recla tem dito nas redes sociais, né? Que não tem nada a acrescentar para o nosso bairro lá na Coab. Então, se não tem nada para acrescentar, não precisa nada ser falado. Vamos falar coisas que vai acrescentar, que vai nos ajudar a resolver o problema. E não procurar mais problema ainda para a nossa cidade. Nós, moradores da Coab e cidadãos de João Neiva, pedimos apoio nessa empreitada contra a ECO. E repudiamos a fala e a forma de agir do vereador Lucas. Desrespeitoso, inclusive, contra os familiares da vítima. A família aí passando por um momento difícil e pessoas querendo ser privilegiado numa hora daquela. Eu acho assim, que é uma falta de respeito para com a família. A família não merece isso, a família merece respeito e não aquilo que foi feito lá naquele dia. Para finalizar, penso que posso falar em nome da maioria dos vereadores dessa casa. O vereador Lucas não representa a forma de atuar do Poder Legislativo e em nada está contribuindo para que possamos avançar nas tratativas com a ECO. Apesar de alegar que está conversando isoladamente com alguns representantes da ECO. Por que não fazer isso, então, com todos os vereadores juntos? Por que querer se promover sozinho? Nós não somos aqui um vereador individual. Nós somos uma casa de leis para tomarmos atitudes juntos. Então, por que não fazer isso juntos? Beleza? Só isso que eu tinha a dizer. Demais, um boa noite.
Passamos ao momento da votação da moção. Solicito do secretário da mesa que apresente a moção 004 de 2022, de autoria do vereador professor Eliel.
Moção CMJN número 004/2022, moção de congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Luz para as Nações, em reconhecimento pela realização da ação social em parceria com a Prefeitura Municipal. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador Leal dos Anjos dos Santos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que a Prefeitura de João Neiva, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus Luz para as Nações, realizou no dia 12 de março de 2022, no Mercado Municipal, uma ação social com várias atividades para as diversas cidades, entre elas testes de Covid-19, HIV e sífilis, corte de cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelha, palestra com uma psicóloga sobre o combate à violência contra as mulheres e crianças, aferição de pressão, glicemia, atendimento com psicólogo, além de muito lazer para as crianças, como pula-pula, algodão doce, pipoca e atração musical com o grupo Nova Dimensão. Considerando a relevância do evento para o município, a quantidade de atendimentos realizados e importantes parcerias entre o Executivo e a referida instituição religiosa, considerando o respeito e reconhecimento pela importância dessas ações, da efetiva proclamação do Evangelho de Cristo, investindo em vidas, tanto na área social, emocional, familiar e espiritual. Aprovou a presente moção de congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Luz para as Nações, em reconhecimento à realização da ação social em parceria com a Prefeitura Municipal. Palácio Legislativo, Senador Silvério Del Caro, e 21 de março de 2022, Presidente Cláudio Bertonon.
A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos novamente. Primeiramente, é um prazer muito grande propor essa moção e certo de que ela será aprovada. Primeiramente, a gente pega a letra, né, o que está escrito nessa moção, e ela diz respeito a um reconhecimento a uma instituição pela efetiva proclamação do Evangelho. O Evangelho, ele nada mais é do que boas novas. É anunciar boas novas. E muitas vezes, a gente enquanto político, a gente enquanto vereador, e a gente vai aprendendo todos os dias, a gente é confrontado, principalmente nesses últimos dias, confrontado em alguns valores, e principalmente no combate ao mal. Primeiramente que o mal, ele é objetivo, porém muitos têm subjetivado o mal. Subjetivado no contexto de que cada um tem a sua concepção do que é fazer o mal, do que é fazer o bem. Mas eu me sinto orgulhoso de fazer parte de uma instituição que entende que a melhor forma de combater o mal é fazendo o bem. Não é apontando o mal que alguém faz, mas fazendo o bem. E uma instituição religiosa, ela não é apenas e simplesmente pelo lado espiritual. Na maioria das vezes, ela é mais social, principalmente nesse contexto de pandemia. A gente vive solidão, incertezas. A consequência da pandemia está aí. E no meio disso tudo existe uma instituição que não parou. Se tem uma instituição que não parou, além dos hospitais, as igrejas. As igrejas continuaram o seu trabalho, que é propagar o Evangelho. E o Evangelho não é simplesmente ir lá na letra da Bíblia, fazer uma interpretação, como muitos têm feito. Infelizmente, a gente tem vivido isso, né? Determinadas cobranças. E quando você analisa as Escrituras, a gente sabe que o papel social que as igrejas cumprem é uma ordenância da Bíblia. Desde a fundação da igreja, a igreja ela é vista como um local de auxílio. O próprio apóstolo Tiago, no capítulo 1, 27, ele exorta para que as igrejas olhem, velem, assistam as pessoas carentes, os órfãos, as viúvas. A Bíblia Sagrada, ela nos orienta a ajudar os mais necessitados, a cuidar não somente do interesse da igreja, ajudar os fracos. E lembrando dos que estão nas prisões, e as igrejas fazem isso, qual instituição visita as prisões para dar uma orientação? Quais instituições estão presentes nas escolas? E não é só as igrejas evangélicas, nós temos um papel na cidade, a Igreja Católica, com JHJ. Então, nós precisamos reverenciar. O Estado é laico, sim, e a gente precisa lutar para que isso seja uma verdade. Só que o Estado ser laico não desobriga a igreja da sua função social. E por isso, e por esse motivo, que o Executivo mais uma vez, de forma brilhante, fez essa parceria. Eu fico muito contente. Eu vou citar aqui, primeiramente, o meu pastor, pastor Eliel. Gostaria que o senhor colocasse de pé. A nossa missionária Cris, que foi a idealizadora, o pastor Sandoval. E também toda a equipe que pudesse se colocar de pé. E assim, o que eu digo para vocês é um muito obrigado dessa Casa de Leis. Que venham outras e outras ações sociais, que não fique só no centro, que vá também nos bairros. E eu tenho certeza que não só o executivo irá contribuir, eu tenho certeza que todos nós do legislativo estaremos também aí à disposição para ajudar, porque isso não é um papel de igreja, não é um papel da prefeitura, é um papel de ser cidadão. E novamente eu finalizo minhas palavras dizendo: se combate o mal fazendo o bem. É dessa forma que a igreja segue e a igreja se destaca. Certo? E, como de costume, em todo término do nosso culto, com todo o respeito, que o amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. E eu tenho certeza que isso fortalece ainda mais. O principal ajudado não é quem recebe ajuda, e sim quem presta auxílio a quem necessita. Muito obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, convido para receber a homenagem ao representante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o pastor Eliel. E convido também o vereador, professor Eliel, para fazer a entrega da moção. Sim. Depois, se você quiser chamar os representantes da igreja para tirar uma foto, pode ficar à vontade.
Senhor presidente, só pela ordem, a gente tem hoje celebração na igreja, então provavelmente eles não vão ficar aí até o final, certo? A gente agradece aí a participação e tenho certeza que o trabalho continua.
Projeto de lei número 1863/2022, que cria a função gratificada do secretário escolar para compor o corpo de especialistas das instituições de ensino da Rede Pública Municipal de Educação do município de João Neiva e das outras providências, baixou a Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de Lei nº 1864/2022, que altera a disposição da Lei Municipal 3036/2018, que delibera sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de João Neiva, da Câmara Municipal, das autarquias e das fundações municipais, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Informo que já se encontra nessa Casa de Lei o projeto de lei número 1865/2022, que dispõe sobre a fixação de percentual para revisão geral anual do aumento real aos servidores do Poder Executivo, Instituto de Previdência e Autarquia do município de João Neiva, alterando a Lei Municipal número 3.100/2018, 2.648/2014, 3.101/2018, 3.102/2018, 3.183/2019, 3.191/2019, 3.007/2018, 3.138/2001, 3.678/2006, 1.425/2003 e 0.799/2014, porém deixo de encaminhá-lo às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, considerando ter sido verificada a ausência do cálculo atuarial, sem prejuízo de que os servidores possam iniciar a análise da referida propositura. Baixo projeto de lei número 1866/2022, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixo projeto de lei número 1877/2022, que altera a lei do artigo 7º da Lei Municipal 0976 de 1999, que dispõe sobre a contribuição dos órgãos da administração direta e indireta ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de João Neiva, às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixo projeto de resolução CMJN 003/2022, de autoria do vereador Lucas Record, e dispõe sobre a convocação do excelentíssimo prefeito municipal para prestar esclarecimento sobre a manifestação ocorrida na BR-101, no dia 15/3/2022, à Comissão de Justiça e Redação. Baixo projeto de lei CMJN 348/2022, de autoria do vereador professor Liel, dispõe acerca de provisão de certidão de recusa de fornecimento de medicamento ou tratamento médico e ou documento equivalente aos usuários da rede pública de saúde do município de João Neiva, Espírito Santo, às comissões de Justiça e Redação. Passamos à votação dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento de autoria da vereadora Simone, número 039/2022.
Requerimento número 39/2022, que seja solicitado ao cientista e diretor do SAAI, João Neiva, que esclareça o motivo e indique soluções para as constantes interrupções no fornecimento de água no bairro Santo Afonso.
O requerimento está em votação. Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite a todos. Boa noite.
Discussão, desculpa. Discussão, tá certo. Pode ir.
Boa noite à mesa, boa noite aos funcionários da Câmara, novos colegas e públicos aqui presentes. É de conhecimento de todos o problema da falta de água do bairro Santo Afonso na parte alta. E quero aqui, vereador Evandro, pedir licença. Vereador do bairro. Quero também pedir licença ao vereador Lucas Recla, que também fez um requerimento a esse respeito, 26 de janeiro de 2021, viabilizando a construção de um reservatório. E, diante de inúmeras ligações, de inúmeros pedidos, para eu tentar ajudar a resolver esse problema, eu quero que frisar, juntos resolveremos, né? Todos os vereadores. Eu estive no SAAI e para me informar sobre a quantidade de ordens de serviço sobre essa falta de água e verifiquei que são várias. E esse requerimento ele tem o objetivo de entender qual é o problema e para definitivamente, em definitivo, resolver, solucionar esse problema da falta de água. Porque é uma questão de saúde pública, a água ela não pode chegar em tempos. A gente sabe também que isso não é dessa gestão, nem da gestão passada, é um problema já recorrente, mas que não justifica, simplesmente por ser um problema crônico, nós aceitarmos. Então, enquanto legislativo, eu tenho certeza que todos os colegas estão empenhados para resolver, ajudar a resolver e provocar essa discussão para que seja, em definitiva, resolvido. Quero aqui pedir a colaboração de todos os novos colegas E, Lucas, se você quiser também se manifestar em relação ao seu requerimento. Obrigada e boa noite.
Boa noite a todos. Conversei, Evandro, com os responsáveis lá do SAI, e eles me informaram que o que está precisando para resolver o problema é aumentar o diâmetro da rede. Então, assim, pode parecer algo simples, mas demanda um orçamento, mas conforme o vereador Eliel falou, nós estamos com um superávit de 8 milhões aproximadamente no município, estamos com muitos convênios, parcerias com o governo do estado, e nós pedimos, né, prioridade. Quando a gente traz alguma demanda aqui para a Casa de Leis, nós precisamos do empenho dos 11 vereadores para que juntos unimos mais força, empenhar mais força, direcionamento de energias para estar solucionando os problemas que têm a maior demanda da população. Então, vereadora Simone, muito louvável o seu requerimento. E o que está faltando, Evandro, vereador Evandro, é aumentar o diâmetro da rede. Até mesmo essa semana recebi reclamações das pessoas, também moradores de Cristal. Também está com a falta de água, mas o diretor do SAI se prontificou a estar me respondendo. No final de semana, entrei em contato com ele, me respondeu hoje logo cedo, que também eles estão tentando identificar algum ponto que esteja com vazamento. Mas agora, com o período de chuva que pode ocorrer, existe uma certa dificuldade. Mas eles estão tentando identificar um ponto que possa estar vazando para que eles consigam também solucionar esses problemas e normalize essa questão lá em Cristal. Obrigado.
Palavra, vereador Ivan.
É aquilo que a Simone falou. A gente não é de hoje esse problema. Santa Afonso é um bairro que foi construído. Não foi um bairro programado. Foi um bairro construído de maneira descabível, porque as pessoas iam lá com bicicleta, trocavam lote e foram construindo. Então, aonde falta água é a parte de cima. As famílias, por não ter condições melhores, construíram as casas, por exemplo, a última casa, faz pé da pedra em cima. Então, ficou um tempo sem energia, ficou um tempo sem calçamento. Né? E hoje, na época lá, na época de Aloísio, se colocou a rede de água lá para cima. Mas só chega praticamente à noite. Né? Quando a parte baixa, a comunidade não usa. Mas isso não é de agora. A gente vem brigando com o SAI, né? Com o prefeito, com o Otávio, os prefeitos que passaram. E se Deus quiser, né, a gente vai conseguir resolver. Né? Porque o prefeito hoje é de Santo Afonso. Nós temos vereador de Santo Afonso, que sou eu, Eliel. A gente quer o melhor para Santo Afonso, que é ali que a gente reside. Se eu não fizer na minha casa, eu vou fazer na casa de quem? Então, esse é o nosso propósito, está buscando, está trabalhando. Tá? Eu não fiz requerimento, mas a gente conversa com o prefeito, a gente conversa com o Claudinho. Essa semana a equipe do SAI foi lá, eu falei, chamei o Claudinho, manda o pessoal vir aqui. Eu fui lá em cima, 5 horas da manhã, vi a torneira, não tinha água. Mandei foto para o Claudinho. Tá? A água chegou, o último morador mandou a foto com água, o barulho da água aí na caixa. Então, nós, acho que o importante, todo mundo abraçar a causa é importante, sim. Mas não é por falta de esforço nosso, não é. E hoje eu creio que nós vamos resolver, porque nós temos um prefeito de lá também. Então, se a gente tem um prefeito de lá, 2 vereadores de lá, se a gente não fizer, tá, aí, minha gente, aí pode rasgar o diploma de vereador. Mas a gente está buscando, estamos correndo atrás. Não é fácil, a gente sabe disso, né, de fazer as coisas. A burocracia é muito grande, a gente sabe disso, quem faz parte sabe disso, é muito grande a burocracia. Então todo mundo conhece aquele problema. Né? As ruas são apertadas demais. Pode ver na principal, se tiver um carro, você não consegue passar com outro. Tá? Então é isso que nós estamos melhorando há dias. Né? Passando por associações de moradores. E hoje nós temos terreno de praça, nós temos uma praça lá meia boca, as ruas calçadas de paralelepípedo, com esforço da comunidade, onde a comunidade se organizou e a comunidade própria calçou aquele bairro. Então é uma comunidade unida, sabemos que não é fácil a falta de água, né? Água e luz que falta na casa da gente é ruim, mas nós estamos aí empenhados, né? Inclusive ali para cima mora o avô do vereador Eliel, mais para baixo mora a mãe do vereador Eliel, lá em cima mora a minha tia, então não falta esforço nosso. Nós estamos correndo atrás, estamos brigando, né? E o prefeito Micula, com certeza, né, vai resolver a situação da falta de água. Só isso.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Liel.
A gente tem que pensar muito, né, o que fala, mas não tem jeito, a gente tem que falar. Eu acho que realmente não falta esforço por parte do Legislativo, mas falta esforço por parte do Executivo, sim. Falta porque é Santo Afonso. Não é porque o vereador é de lá, não é porque o prefeito é de lá, é porque o bairro, infelizmente, é um bairro carente. Porque eu tenho certeza que se fosse um outro bairro de João Neiva, talvez com pessoas com poder aquisitivo maior, a gente não teria esse problema. Infelizmente, a gente já chegou a um ponto de dizer isso aí. Porque penso eu que eu não conseguiria estar tranquilo em saber que eu tenho moradores que pagam a conta de energia, de água, desculpa, que pagam a conta de água e não recebem por elas. Eu estou falando de um lugar que eu cresci tendo esse problema. Hoje eu tenho 33 anos e eu consigo lembrar das pessoas tendo que encher os baldes durante o dia para ter água à noite. Gente, isso não é possível. E eu duvido de qualquer executivo, se fosse um outro bairro, se fosse um bairro Santa Luzia, se fosse um outro bairro mais carente, mais com poder aquisitivo melhor, que precisa também. Não estou dizendo que não precisa. Que bom que nesses bairros tem. Mas, infelizmente, hoje eu tenho que fazer essa declaração. Só não foi resolvido o problema porque é em Santo Afonso. Eu duvido para qualquer um dos senhores que se fosse um outro bairro, se fosse um centro, se a situação já teria resolvido. O SAAI recebe, tem licitação para aluguel de carro, que não é barato, que todo mundo sabe aqui que não é barato. Tem funcionários que trabalham, que precisa, que eu sei que precisa, mas, sinceramente, eu já estou cansado, desde janeiro do ano passado, com essa mesma história, com essa mesma situação.
Transporte vai resolver, também, né,
vai resolver, falta isso, falta aquilo, tem projeto, tem, e a população continua indo nas redes sociais, fazendo a crítica a gente, que eu acho louvável. Infelizmente, a população enxerga na gente o seu representante, certo? E aí é muito chato dar, igual eu já vi, antes de deitar, a gente acaba olhando no celular, eu já vi morador de Santo Afonso, 10h30 da noite, 11h da noite, falando, ainda não tem água, ainda não chegou água. Gente falando, tem 2 semanas sem água. Ah, gente, aí essa história, o prefeito mora lá, o vereador mora lá, fulano mora lá. Quer dizer, além disso, nós temos moradores que pagam água com dignidade, precisam trabalhar, chegam do seu trabalho, vão tomar banho, vão lavar suas coisas, não tem água, e aí a gente ouve do executivo, vamos fazer, está planejando, tá, que bote uma caixa d'água, que consiga um local, mas que resolva essa situação e que isso saia do papel. Então, assim, esse é o meu pensamento, eu quero estar errado, eu gostaria muito de estar errado, mas acredito eu que se fosse num outro bairro, talvez essa situação já teria resolvido. Isso é lamentável.
Com a palavra, a vereadora Pará.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, cumprimentar todos os vereadores por presente. Eliel, faço minhas suas palavras. Infelizmente, não é. De repente, não seja assim, culpa do prefeito, e sim quem é o gestor. Falta de gestão, o nome disso. Não concordo quando fala que aumentar a tubulação vai melhorar. Não, não vai ter pressão para chegar lá em cima. Não vai. Porque não é só Santo Afonso que está com problema. 3h eu recebi uma mensagem. 3h de Ribeirão. Vou lá, converso com os meninos, não faço documento. Eu sou de dialogar primeiro. Ah, nós estamos vendo. Estamos vendo até quando? Já passou um ano. Já estamos em março, indo para abril, e nada. Não é porque tem vereador, não é porque tem prefeito, não concordo com isso. Lógico, é melhor que tenha vereador no bairro? Lógico que é melhor. Mas nós fomos eleitos para ajudar a população do município, indiferente de bairro. Todo mundo aqui teve voto de todos os bairros. Eu falo por mim, como cidadão, numa sexta-feira, lavando a minha varanda, tirei o dia para ficar em casa, para limpar a minha casa, porque eu tiro todos os dias para fazer política, para atender a população. Estou lavando a varanda. Quando chego na metade da varanda, começa a sair uma água que não se dá nem para porco beber. Lama. Liguei para o SAI. Conversei. Agradeço muito a pessoa que me atendeu. Super educada, prestativa. Vou procurar saber o que aconteceu. Ah, porque estão mexendo no cano, entrou um pouco de terra, que isso, aquilo. Não tem lógica. Não tinha ninguém mexendo em água ali naquele bar. E era no bairro Santa Luzia. Então, não é porque é o bairro. É falta de gestão no SAI. Não estou aqui falando mal de Cláudio, que é o diretor. Estou falando que está precisando de rédea. E 14 anos, todo mundo que está aqui, quantas vezes vocês tiveram falta de água na sua casa? Se tiver uma ou duas. E agora? Em um ano e três meses? Praticamente todo dia. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para pedir socorro. Porque eu não aguento mais, não sei o que falar para a população. Eu não sei mais o que falar para a população. E não é falta de pedir. Não adianta, papel não resolve se ele não é resolvido. Precisamos sim se unir? Precisamos. Legislativo, executivo, cidadão. Porque eu recebo a ligação do cidadão, eu recebo mensagem do cidadão. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não estou aqui criticando prefeito, não estou aqui criticando secretário. Não estou. Estou pedindo ação. Ah, tem dificuldade? Pede a quem sabe. Ser humilde e falar, olha, eu não sei fazer isso. Vamos juntar força aqui? É bonito. Eu sou vereadora e nem por isso eu aprendi a ser vereadora ainda. Eu tenho um ano e três meses. Estou aprendendo. Tem muita coisa que eu não sei. É capaz de chegar a dar 4 anos e eu não saber tudo o que tem que saber. Mas eu sou humilde de perguntar a quem já estava aqui, ao jurídico, a quem entrou agora, até a população. Ir lá procurar saber. Está faltando um pouco de vontade. Nós estamos aqui é para um ajudar o outro. E a população está precisando dessa ajuda. Santo Afonso está muito bem representado. O que falta é a gestão do setor competente fazer o seu dever de casa. Não é culpa do vereador Evandro, não é culpa do prefeito. É culpa de quem não sabe fazer a gestão chegar o que tem que fazer. Se eu não sei, contato uma empresa. Mas a água vai chegar lá em cima. Tem tantos lugares, o morro do Gadioli é baixo. Santo Afonso ali é muito mais baixo do que o Santa Luzia, o que o Floresta, o que o Crubixá. Como que chega lá? Mas chega. Tem alguma coisa que está errada. Será que é a bitola do cano? Será que é porque tem muita casa? Tem que fazer o estudo, tem que fazer o estudo. Você não vai ter essa resposta se você não souber começar do início. Não adianta você querer carregar uma carroça botando a carroça na frente do boi. Não adianta. Enquanto isso não acontecer, não vai adiantar.
Fará, cede uma parte?
Não, pode falar, Ivan.
Faltou água a última vez agora. Liguei para o diretor do SAI. Ele foi ver assim, não, a pressão está normal. Está normal, mas não tem água aqui. Liguei para o prefeito imediatamente. Fui nas casas ali, as casas mais baixas, que é a casa do Vididil. Fui lá, abri a torneira. Não quero saber se a pressão está normal, quero saber se tem água no morro. Não tinha água no morro. Ah, não, a pressão está normal, mas não tem água. Não adianta a pressão estar normal. A gente está cobrando, é aquilo que você falou. A gente está cobrando, está brigando. Não é fácil, mas um pouco. Acho que falta gestão, realmente. né? Querer fazer. Nós temos aí, por exemplo, Piracaçu, Morro do Biscoito, Cristal, Juá, Ribeirão, que praticamente é quase tudo uma rede só. Esses bairros também sofrem.
Eu gostaria de uma parte, para os senhores entenderem também, um pouco que eu entender, Fará. É, a senhora que gosta de dialogar com o executivo, bem como a autarquia, que é o SAI, que é uma autarquia, né, tem a sua certa independência financeira e administrativa, a senhora tem noção, tem ciência do valor que tem o SAI, do superávit, na qual ele consegue trabalhar para fazer essa extensão do diâmetro
da rede? Com certeza, vereador.
Qual o valor exato?
Tem. Eu não tenho que saber o valor
porque,
exato.
Porque não, a senhora está colocando críticas em cima do diretor do SAI. Eu quero saber qual o valor exato que nós temos do caixa do SAI para fazer essa extensão.
Primeiro que eu não sou secretária do SAI para saber o valor que tem lá hoje no caixa.
Não, que a senhora dialoga bem com
ele. Eu estou aqui para fiscalizar o serviço dado à população.
Qual o valor que tem no caixa?
Vai lá e pergunta o senhor, já que o senhor quer saber.
A senhora não sabe? É isso que eu estou querendo saber, porque antes de falar críticas contra uma pessoa, tem que saber se tem um orçamento lá. Nós temos ali vários funcionários querendo reajuste. Funcionários que trabalham dia e noite, madrugada, como a senhora fala, e estão ali trabalhando em lugares insalubres.
Vereador, ninguém está aqui falando,
não,
de servidores.
Vamos respeitar um, o outro falar, um fala, recebe o salário dele. Aí, ou seja, aí até mesmo para dar um reajuste,
vereador.
Falaram
a minha ainda, não,
é assim, presidente. Assim, para o reajuste a gente...
Você deu a fala para o Evandro, ele deu para ele.
Para Evandro.
Mas sim, não, sim, se a senhora não sabe o valor, então vamos poupar as críticas.
Vereador, é o seguinte, no momento que você está falando a sua forma de pensar, eu não interferi. Eu estou falando a minha. Se você quer
dúvida,
saber,
vereadora,
eu
dúvida,
estou falando agora no momento.
Talvez a população vai achar que o culpado é o gestor, que é o prefeito, que é o diretor. A gente tem que saber se tem dinheiro em caixa, se há viabilidade, se tem projeto.
Faz um pedido.
Se tem emenda.
Faz
é isso,
pedido.
Porque a senhora não faz pedido formal, a senhora vai lá conversar. Eu queria só saber, numa boa, se a senhora sabe, Vossa Excelência sabe, Fará Oliveira, se existe um valor em caixa para fazer. E qual valor é esse? A gente tem que solucionar o problema, não ficar aqui falando, entendeu? Falando aqui, um olhando para a cara
vereador,
do outro, não resolver o problema. É isso que eu quero resolver, eu quero ser bem pragmático. Bem pragmático. Vamos resolver o problema do município,
posso
do bairro?
Posso falar?
Claro.
É muito fácil, né, a gente criticar o outro, falar que você está falando, isso, aquilo. Se a gente for olhar tudo que foi falado em outros momentos, sem ser esse, a gente nunca partiu nesse contexto aí. E quando você fala, a gente recebe hoje de conta do SAI quase 400 mil. Então você joga aí 400 mil vezes 12, que você vai ter uma base. Uma base. Tirando aí o valor que são gastos. Nenhuma licitação foi feita até hoje pelo SAI. Quando eu falo que eu dialogo, eu prefiro dialogar e saber real fato do que botar papelzinho que você não tem resposta. Que fica papelzinho indo para lá, indo para cá e não tem retorno. Então, meu trabalho é esse. Vou dialogar com qualquer um, secretário, servidor. Não estou criticando nenhum servidor. Eu sei o trabalho, eu trabalhei 17 anos na prefeitura. Eu sei como é doído trabalhar no setor público. Você trabalha muito e recebe muito pouco. Entendeu? Então, você não vem aqui apontar o dedo para a vereadora que está criticando, tá não. Estou não, eu estou falando que eu
falta
recebo...
Falta gestão é o quê? Falta gestão.
Recebo.
Falta gestão. Se a pessoa fala falta gestão, é o quê?
Até o momento, quem está falando sou eu. Não te atrapalhei em nenhum momento. Por favor. Eu acho que respeito vale em qualquer lugar. Então, quando o serviço que está sendo atribuído para uma comunidade e para o município não está sendo feito, falta o quê? Irresponsabilidade? Não, falta de gestão.
E o transporte público? Vamos discutir, vereadora? Falta a gestão do prefeito?
Não, porque o requerimento no momento agora não é transporte público, mas a gente pode conversar em outro momento, porque quem é responsável é o executivo. Mas eu estou tentando, como vereadora, amenizar o problema de quem mora na beira da BR com a Águia Branca, como eu falei na sessão passada. E eu não vou ficar aqui discutindo um requerimento muito bem feito da doutora Simone para tentar solucionar um problema. Eu, como eu disse e repito, não estou apontando o dedo para secretário nenhum. Estou apontando o dedo para o problema que existe crônico no município. que a população não precisa sofrer por falta d'água, porque ela paga. Ela paga imposto, ela paga água. Vem cobrando, não vem? Por que que não chega? Você imagina você chegar em casa, cansado, para tomar um banho e não tem, o mínimo, uma gota de água quando você abre a torneira. É isso que eu estou criticando. Eu não critico pessoas, eu critico trabalho que não é feito. É diferente. Obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento de autoria da vereadora Fará, número 040 de 2022.
Requerimento número 40/2022. Seja solicitado ao sentido do prefeito municipal que intervenha junto à secretaria e órgãos competentes, no sentido de que seja feita a manutenção da rua Eduardo Bose, nas proximidades da igreja Cristã Maranata, no bairro Coab.
Palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Fico até feliz que temos moradores do bairro aqui. Quero pedir licença a Motovani, vereador do bairro. Alguns moradores me procuraram para esse pedido. Tinha até um pedido na casa já, mas não desse local. Me ligaram, passei no local. Realmente é um local que hoje tem algumas dificuldades, tem um poste quase caindo. Fizemos esse requerimento e também fizemos um ofício para a Defesa Civil, onde temos assoreamento do terreno, caindo na rua de baixo, colocando em risco quem passa ali. Por que que eu fiz ofício também? O ofício foi para a Defesa Civil, para a Defesa Civil poder notificar se a responsabilidade é da EDP, para a EDP ir lá, porque a gente sabe que segurança vem em primeiro lugar. E aquele bairro está sendo castigado com a parte de segurança, né? Segurança do trânsito. Agora a gente vê aí um poste podendo criar um outro problema. O bairro pede socorro também para isso. Tenho certeza que com certeza vai ser atendido. Peço ao caro colega que tenha uma compaixão por esse pedido, que não foram nenhuma nem duas, foram várias pessoas. Eu até peço desculpa à última pessoa que me pediu, que a gente demorou duas sessões de botar em pauta, devido não ter a foto, que eu gosto de colocar a foto para mostrar realmente o problema. Aí, como teve outros problemas, eu acabei não colocando, mas está aqui, o ofício já foi enviado, o requerimento está aqui. Tive o prazer de hoje conversar e passar essa mesma informação que está no requerimento para o executivo, para o vice-prefeito. Como eu disse, eu não coloco só no papel. Geralmente, antes de fazer o pedido, eu vou lá dialogar. Como eu já tinha feito o pedido, eu fui lá, dialoguei, mostrei o problema, como mostrei outros problemas que feito por ofício. E agora eu peço aos colegas que possam aprovar essa solicitação. Obrigado.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a todos. Fará, a questão da EDP, eu não sei se isso aí depende da EDP, mas eu já fiz um ofício para que eles olhem a rede de energia rural há muito tempo, porque falta de energia rural é frequente. Então, e a questão da cidade também. Eu fiz aqui das árvores que tem no bairro de São Brás. Lá no bairro de São Brás tem fios enrolados, cipó enrolado nos fios. Eu fiz um ofício acho que tem 6 meses. E eu estou pedindo resposta, ninguém dá resposta. Quando chove, sai fogo dos fios. E o bairro me procurou, sempre está me cobrando sobre isso e não tem resposta. Eu não sei o que a gente pode fazer mais nesse sentido, porque é muito difícil. Você tem um ofício, você pede uma resposta e você não tem, a população está te cobrando. E a gente tinha que ver essa questão, porque é geral dentro do município isso aí. A EDP não está nem aí para o município nem para os moradores.
Senhor presidente.
Pode falar, vereador.
Então, a gente tem que... A gente pauta o nosso trabalho em resultados, né? E muitas vezes a gente acaba criando aí alguns atritos, e isso faz parte da discussão, isso é importante. Mas, assim, olhando as fotos aqui, é um risco muito grande. Então, assim, me preocupa muito a forma como a equipe, o executivo, tem organizado as suas prioridades. Porque a gente vai esperar alguma coisa acontecer para dizer, não, a gente já estava com o projeto, a gente já estava... A gente está falando de vidas. Então, assim, da mesma forma como a gente vai para uma BR, eu acho louvável, eu estava lá, eu vi que as pessoas foram tudo muito organizadas, as pessoas que estavam doentes passavam. Então, assim, é da mesma coerência se preocupar com determinadas situações. Então, assim... Penso eu, e aí, gente, a gente não precisa ficar aqui com esse negócio, eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando... Gente, o trabalho é feito com pessoas. E a gente critica o trabalho e critica as pessoas. Por que que eu tenho que ficar aqui? Não, eu não estou falando de pessoas. Sendo que a população vai na rede social e fala de quem? Fala do vereador. Não está falando, fala do vereador, não fala do trabalho do vereador, não fala da instituição Câmara, fala do vereador. Porque quando aconteceu o acidente na pista, eu recebi várias mensagens citando meu nome, né? Eles vão lá e citam a gente e dizem, cadê os vereadores? Então, assim, eu falo, cadê o executivo... Na pessoa do Micula, na pessoa do secretário de obras, Alan, na pessoa da Defesa Civil, Carminha, pessoas que precisam ter prioridades quando se trata de vidas. E não tem nenhum problema, vai chegar nos ouvidos dele, não tem problema nenhum, porque assim como o meu trabalho é avaliado, eu recebo no final do mês para isso, ao que eu me dispus fazer... Infelizmente, a gente tem que começar a sair um pouco do lado da proteção, certo? E não é para crítica, porque crítica, a palavra crítica, a etimologia da palavra crítica é do grego krinen, significa julgamento. E julgamento você faz independente de pessoas. O símbolo da justiça... Né? A deusa da justiça, ela está de olhos vendados segurando uma balança. Ela não quer saber quem é, ela vai julgar. Ou seja, o nosso trabalho não é julgar, mas o nosso trabalho é ponderar sobre o trabalho do executivo. Quando a gente se inscreveu lá na justiça eleitoral, a gente colocou, o nosso trabalho é fiscalizar. E quando eu fiscalizo o trabalho da defesa civil, infelizmente eu fiscalizo a Verinha. Verinha não, Carminha. Quando eu fiscalizo o executivo, eu estou fiscalizando a pessoa do Micula. Isso não é nenhum problema. Quando a população coloca meu nome lá, e a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente vai dormir, demora um pouquinho dormir, porque a gente fica pensando, a gente fica... Mas a gente tem que passar por isso. E me preocupa muito quando eu vejo uma foto dessa, vereadora Fará. E eu te entendo totalmente. É muito preocupante. É um poste, aqui o ângulo, né, eu não saberia dizer, mas realmente está perigoso, está caindo, pode ser uma criança que pode estar aqui embaixo, um fio cair, e prioridade. Interdito isso aqui, só abre quando alguém for lá e resolver, que é a mesma forma, é a mesma coerência. A coerência é a mesma. Quando você tem um buraco na estrada que pode causar um acidente, quando você tem uma situação de um poste que, pelo que eu estou vendo aqui, está correndo risco. é a mesma coerência. E aí a gente fica muitas vezes tendo cuidado, medindo as palavras. Eu acho legal isso, você medir as palavras, até porque para não ferir a dignidade da pessoa, isso é importante, é fundamental, mas as pessoas precisam ter o entendimento de que existe a prioridade e existe a prioridade da prioridade. E isso aqui, para mim, talvez eu esteja vendo uma foto aqui, para mim, isso é prioridade da prioridade. Obrigado.
A palavra, vereadora Fará.
Obrigada, Eliel, pelas suas palavras. Quando eu fiz o pedido, exatamente, foi por medo. Com medo de acontecer alguma coisa e ninguém ser responsável. Hoje, se acontecer, tem o responsável. E foram avisados. Da mesma forma que foram avisados lá no bairro de Fátima, onde os postes estão todos corroídos na parte de baixo, já solicitei, são extensão de rede, a Excelsa fica fazendo mimimi, porque precisa de projeto, precisa daquilo. Isso é extensão de rede, tem um valor fixo, eles fazem e são colocados. Prefeitura, executivo, vai lá e paga. E eles têm que ir lá trocar por um poste. Primeiro que não deveria ter mais poste de madeira. Então, se eu chegar aqui, sair aqui de carro agora, passar lá no bairro de Fátima, a maioria é poste de madeira. Então, a responsabilidade é do prefeito, mas quantos prefeitos já passaram também? Também. Quantos vereadores já passaram aqui? Também. Então, é muito fácil quando a gente só critica, né? E eu não estou aqui para criticar. Lógico que cada um tem a sua responsabilidade. Quando você vira secretário, você tem a sua responsabilidade. Quando você vira vereador, você tem a sua responsabilidade. Quando você vira prefeito, você tem a sua responsabilidade. Tudo com respeito. Jamais vou falar aqui, eu sou a favor do prefeito. Eu sou baba-ovo do prefeito, como todo mundo fala aí. Se estiver fazendo errado, ele sabe qual vai ser a minha postura. Porque o que eu tenho para falar, eu não mando recado. Eu não mando recado, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu fui eleito pelo povo. Eu tenho que dar satisfação para o povo. E lá na minha casa, as pessoas que acreditam em mim, que me respeitam, que me ensinaram a ser o meu caráter, a pessoa que eu sou. Se sair aí na rua perguntar quem é a Fará, todo mundo vai saber quem é a Fará. Graças a Deus, como eu sempre disse, não tem teto de vidro. Meu teto é de aço. Porque eu jamais vou fazer nada que denigre a imagem das pessoas. Jamais. Né? E é muito triste quando a gente vê vereadores filmando a gente, né? Porque a gente está falando, não cita nome de ninguém, né? Mas aí tem vereador que fica filmando a gente, botando na rede social para as mídias. Né? É muito triste. Mas eu agradeço pelas palavras do Eliel, por acreditar e falar o que realmente é preciso ser feito no município. Né? Mostrar ali que a gente precisa ter segurança. E como temos várias pessoas aqui ouvindo, que sei que quem quiser ouvir o áudio também, eu não estou falando nenhuma besteira, todo mundo que passar ali vai estar lá vendo aquele poste que precisa, sim, de um trabalho bem feito da EDP junto com o Executivo. Muito obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Agora eu vou suspender a sessão por 5 minutos para a gente decidir uma data, uma sessão extraordinária que vamos colocar. Aí, se os senhores quiserem ficar presentes, será um prazer. Mas se tiverem compromisso também e quiserem se retirar, podem ficar à vontade. A sessão está suspensa. Retornando à presente sessão, convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Considerando que, excepcionalmente, a Câmara ontem, 21/3, teve um problema elétrico, e ficou sem energia durante toda a tarde, considerando que em razão de ausência de energia não foi possível protocolar todos os projetos de títulos que seriam votados na sessão de hoje. Considerando que estamos com um tempo curto para aprovação dos projetos, sanção e realizar todos os trâmites administrativos para contratar a empresa para confecção e impressão dos títulos, em razão desses fatos, consulto o plenário sobre a possibilidade de excepcionalmente colocar em votação os projetos de títulos protocolados nesta casa. Serão submetidos à deliberação do plenário em regime de urgência em razão da proximidade da sessão solene e dos procedimentos de prática os projetos de lei que concedem títulos de cidadania e honraria ao mérito. O regime de urgência está em discussão. O regime de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O regime de urgência foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados para cada vereador e os respectivos projetos de lei. Quer que eu peça o secretário para ler?
Homenageados do vereador Celso Russo, através dos projetos de lei 349 a 352. Honra ao mérito. Ana Cláudia Fornessari Fávoro, Cláudia Simonelli, Leia De Angeli, Valdineia Guache Pianca. Homenageados do vereador Edilson Mantovani, através dos projetos de lei 353 a 357. Cidadania. Alexandre Santos Araújo, Luciano Laurindo Araújo Osório. Honra ao mérito. André Lúcia Marim Silva Osório, Pastor Luiz Fernando Correia Pereira, Rodrigo Lozer Tonini. Homenageados do vereador Eliel dos Anjos dos Santos, através dos projetos de lei 358 a 363. Cidadania. Marcos Celestrino Saraiva, Natália Nunes Leite. Honra ao mérito. Carlos Roberto Comete, Elda Del Caro, Jurandir Matos do Nascimento Júnior, Maria do Carmo Negre Barroso de Almeida. Homenageado do vereador Heraldo, através dos projetos de lei 365 a 366. Cidadania, Valdemar Mazzolini. Honra ao mérito, Fernanda Batista Zucolotto. Homenageados do vereador José Evandro de Souza, através dos projetos de lei 367 a 370. Cidadania, Lucival de Souza, Osmar Gomes da Silva. Honra ao mérito, Josias de Assis e Clarice Pezente Gardiman. Homenageados da vereadora Fará, através dos projetos de lei 371 a 376. Cidadania, João Anselmo Vilaça, Natalina Carla de Oliveira, Vinícius Taupner de Moraes. Honra ao mérito, Brina Maria Detone, Delson De Angeli, Vanderleia Conceição de Jesus Moraes. Homenageados do vereador Glauber, através dos projetos de lei 378 a 382. Cidadania, Dr. Leandro Comper Esperandil, Nicolas Carlos Nunes. Honra ao mérito, Antônio Firme da Silva, Luana Elisa Tessarolo dos Santos Bertolano, Felipe de Bortoli Belo. Homenageados do vereador Marcelo Campostrini, através dos projetos de lei 385 a 390. Cidadania, Ana Maria da Costa Pianca, Isaac Flores Braga. Honra ao mérito, Alzires Pinacés Carpati, Carlos Augusto Belotti Penha, João Bosco Colodete, Vinícius Bergamini Pinacé. Homenageados da vereadora Simone, através dos projetos de lei 364, 377, 391 a 394. Cidadania, Jaqueline da Luz Rodrigues, Raquel Batista Favarato Reale. Honra ao mérito, Regina Maria Torre, Renata Helena Marim, Wagner Torre e Fabrício Torre. Senhor presidente, esses são os homenageados do ano de 2022.
Passamos às explicações pessoais. Agradecendo... Ah, tá, desculpa. Os projetos estão em discussão. Os projetos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os projetos foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 5 de 4 de 2022, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.